casa, como vocês estão? Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007, atleta olímpico de Taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Graz. Fala, Fernando!
Salve, salve aos nossos ouvintes, salve, salve, Didi, salve, salve às nossas queridas convidadas, Vanessa e Luana. Eu sou Fernando Graz, no Instagram, FernandoGraço13, Graço com dois S's, e é uma honra trazer a vocês informações, curiosidades e entretenimento sobre o mundo das artes marciais.
Central das Lutas é um podcast. Queremos abordar sempre 3 temas. E nessa edição, nós vamos falar sobre a representatividade das lutadoras brasileiras dentro do UFC, a importância da nova geração das lutadoras no MMA e o UFC 257, que tivemos na luta principal, Conor McGregor versus Justin Poirier. E hoje temos 2 convidadas especiais, as lutadoras Luana Dredd e Vanessa Mello. Sejam bem-vindas, Luana e Vanessa.
Obrigada pelo convite, galera.
Boa noite, galera. Obrigada aí pelo convite. Muito legal estar participando aqui. Round 1.
Fight! E hoje é um dia muito legal, porque nós temos 2 lutadoras contratadas pela maior liga de MMA que existe no mundo. Então eu vou contar um pouco sobre elas. Vanessa Mello. Vanessa é natural do Taboão da Serra, em São Paulo. Tem 32 anos. É conhecida como Miss Simpatia. Luta no peso galo até 61 quilos e teve sua estreia no UFC no ano de 2011. O ano de 2009 emplacou 5 vitórias consecutivas, sendo sua maior sequência de vitórias. No dia 16 de janeiro de 2021, fez sua última luta em Abu Dhabi, na Ilha da Luta, vencendo por unanimidade sua adversária Sara Moraes, do Canadá. A nossa outra convidada, que já participou do nosso primeiro podcast, foi a estreia do podcast Central das Lutas, Luana Dredd, é natural de São Paulo, especificamente da Zona Norte, tem 27 anos e luta no peso mosca, até 56 quilos. Luana teve uma ótima sequência de vitórias entre 2015 e 2019, lutou o Contender Series em 2018, vencendo a cearense Mabelle Lima. Também venceu em 2009 no UFC 237, no Rio de Janeiro, a brasileira Priscila Cachoeira, e fez sua última luta no ano de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, contra a brasileira Ariane Lins. E nessa luta, infelizmente, não obteve a vitória. E o que nós temos mais a dizer sobre essas grandes lutadoras, Fernando?
São 2 grandes lutadoras do cenário brasileiro hoje, do MMA. Traz esperanças aí para nós, de novos cinturões, de novas vitórias. Luana, que é uma vitoriosa, nossa parceira aí, ela luta desde 2015, né? Eu gostaria até de fazer uma pergunta para Luana. Qual foi a luta dela que ela mais, tipo, foi mais emocionante pra ela, assim? Qual foi a luta que ela foi mais marcante pra ela? Porque eu sei que ela lutou já no Arena Combate, já lançou no Casa Branca Fight, no Thunder Fight, Batalha MMA, Thunder Fight de novo, e aí depois entrou no UFC via Contender Series. Luana, qual foi pra você, assim, a vitória ou a luta que ficou mais marcante?
Eu acho que a luta mais, que foi mais forte pra mim, foi a primeira, né? Foi uma estreia no MMA, mas eu acho que a que marcou mais acabou sendo a da entrada no Contender, né? Eu lutei lá e foi por causa dessa luta que eu consegui entrar no UFC. Foi a luta com mais destaque, assim, mas a primeira foi
contra a Daiane Firmino.
A minha luta mais dura de todas, é. Uhum. Porque era essa mudança toda do Muay Thai pro MMA, essa transição. Então foi a luta que eu mais senti, né? Que eu pude lutar com a luvinha mesmo, que é totalmente diferente, e o ritmo, né, de luta que é outro.
E Vanessa, você que tá desde 2011 no ramo do MMA, qual foi a luta pra você também mais marcante?
Aí é difícil falar, hein, porque eu já tenho 19 lutas de MMA profissional. Então eu acho que é que eu acho que é momentos, né, que a gente passa na luta, tipo com a Dredd, a transição, que aquela mudança a dela no Contender, que foi a entrada pro UFC. Eu acho que pra mim, tirando a minha estreia no UFC, que eu acho que pra mim foi, eu acho que foi muito um momento muito especial na minha vida, né? Por eu ter conseguido passar por tanta coisa, superar tanta coisa, né? Ainda sendo mãe solteira, porque até então eu não era noiva de Senegal, então eu tava sozinha, tenho uma filha, então era um pouco mais difícil, né? Tipo, você conciliar a luta, se virar. A gente sabe como é difícil, né? Você ser atleta no Brasil, é muito difícil, é falta de apoio. Então, acho que essa luta foi, sinceramente, acho que foi... Eu acho que foi uma realização, um sonho que eu tinha. Então, pra mim, essa e... Posso falar mais uma?
Claro.
Eu acho a minha volta pro MMA após a gestação também, porque foi, tipo, foi muito emocionante, foi muito gostoso poder voltar. Infelizmente, quando a gente é mãe, muita gente desacredita, acha que não vai conseguir voltar. Então, eu consegui mostrar que eu voltei após uma gestação. Minha filha tinha 5 meses e eu voltei 5 meses depois. Eu voltei, lutei, ganhei. E quando eu entrei no UFC, eu pude mostrar que uma mulher, ela consegue sim. Independente de ser mãe, ela consegue. Ela consegue se virar, mesmo sendo mãe, e consegue ter um filho, cuidar do filho e ainda entrar no UFC. Tanto que quando eu entrei no UFC, o que eu recebi de mensagem de mulheres falando sobre isso, que serviu de inspiração, tipo, ah, caramba, eu me inspiro em você, porque você conseguiu, após ter uma filha. Isso eu acho que foi muito marcante pra mim, você saber que você consegue através... Eu não imaginava que ia impactar tanta gente, então eu acho que isso foi muito, muito legal pra mim.
Quantos anos tem sua filha hoje, esse gancho, né? Porque
tem 3.
Essa seria 3 uma anos. Das perguntas que eu iria fazer na sequência, mas aproveitando que ela já surgiu agora, vamos explorar esse assunto, porque esse é um dos tabus para atletas, não só de lutadoras, mas para atletas em geral. Dentro do universo do mundo olímpico, as atletas interrompem suas carreiras nesse período que elas desejam ser mães, e aí tem um processo extremamente difícil de retornar. Muitas aproveitam esse momento e praticamente dão um adeus às competições. Então, Vanessa, você está acabando de dizer que sua bebê com apenas 5 meses, eu tenho uma bebê está nesse momento com 3 meses, então, assim, é uma super heroína conseguir retornar aos treinos e às competições com uma bebê tão, tão recente. E vocês, eu vi o caso da lutadora venezuelana, que não recordo o nome dela agora, que venceu agora no 257, Juliana Penha, que também retrata em 2019, que foi mãe e teve esse mesmo processo. Então eu gostaria que você, Vanessa...
A gente também tem o exemplo da Mackenzie Dern, né? A Mackenzie Dern também, ela foi mãe, voltou a lutar no UFC contra a Amanda Ribas e perdeu. Ela voltou depois de um tempo também, é outra atleta.
É que assim, tipo, eu acho isso muito legal de se falar e eu acho... Porque eu acho que a gente consegue ajudar pessoas através disso. Porque assim, né, é muito difícil quando você não tá num evento grande. Tipo, quando você tá num evento grande, você sabe que você tem estabilidade lá. Então assim, tipo o caso da Mackenzie, por exemplo, ela já tava no UFC, já tinha vitórias no UFC, então ela sabia que ela tem um contrato lá. Agora, na realidade, que é você lutar, a Luana sabe disso.
É diferente, hein?
É diferente.
A parte que a Vanessa passou e que a Mackenzie passou. A Vanessa, ela tava lutando nos eventos aqui no Brasil, tentando se destacar ainda. A Mackenzie, quando ela foi mãe, ela já era reconhecida pelo trabalho dela. Entendeu? Já tinha uma mídia em cima dela. A Vanessa provavelmente teve que se virar meio que sozinha. Duvido que várias pessoas talvez tenham ao lado dela, como aconteceu com várias outras meninas, até mesmo mulheres que estavam no UFC, mas que estavam no começo, que não tinham uma mídia tão grande quanto a Mackenzie, foi ter mandado embora do UFC. Então é totalmente diferente você ser mãe e você ter um apoio, e você ser mãe e ser uma atleta independente, assim, sem patrocínios. Até mesmo fora da luta, eu já vi matérias de mães que... atletas olímpicas que perderam patrocínios quando elas foram mães, porque ninguém acreditou que quando ela voltasse boxe, ela ia ter a mesma performance. A Vanessa, ela teve que se reinventar, por isso que ela tá falando assim, várias meninas se inspiraram nela e tem ela como, pô, motivação, porque é assim, é difícil, você ser atleta no Brasil já é difícil, para homem e mulher é difícil, e você ainda ser mãe, depois que você é mãe, várias pessoas desacreditam de você. Quantas vezes já vi meninas que engravidaram, aí outras pessoas falam, ixi, agora já era, acabou a carreira dela.
Foi o que aconteceu
comigo.
Essa
daí não volta mais.
Aconteceu comigo isso. Quando eu voltei, eu engordei 23 quilos na minha gestação. Então, assim, você ter esse retorno, você começar do zero, ainda com uma bebê pequena, então, tipo, eu tinha que ir pra academia, levava minha filha. Eventos nacionais, infelizmente, pagam muito baixo. É muito pouco o valor de bolsa. Então, assim, essa remuneração é muito baixa. Então, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que lutar ganhando pouco, porque a gente precisa se destacar. Então, a gente precisa rodar, né? Uhum. Então, assim, no meu caso, como mãe independente e em eventos nacionais, realmente foi muito difícil, porque pô, eu treinava, eu levava minha filha, eu fazia dieta, eu fazia bico, eu fazia doce para vender, eu tinha que me virar nos 30, porque eu tenho uma filha, então fica mais difícil. Então, tipo, isso que eu achei, assim, até então, quando eu fazia, me virava, assim, eu não tinha noção, assim, o quanto isso poderia ajudar pessoas. Depois que eu entrei, assim, que eu comecei a receber um monte de mensagem, eu comecei a falar, caramba, meu, tipo, eu não sabia que eu ia impactar as pessoas dessa forma. Tipo, eu não sabia que isso poderia mexer com a vida das pessoas, porque eu sempre quis ser uma atleta, eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma, sabe? Porque eu acho que é importante, porque a gente não é só atleta, a gente é referência. Então eu acho que muita gente se espelha na gente. Muita gente, não, a nossa postura, o jeito que a gente treina, a dedicação, sabe? Quantas pessoas, milhares de pessoas você vê imitando o Conor McGregor? Faz tatuagem igual, a postura igual, quer lutar igual o cara. Então, pra gente ter uma noção do quanto que a gente ser atleta, ainda, por exemplo, você chegar no UFC que nem eu, a Luana e outros atletas brasileiros, o quanto que a gente é referência para outras pessoas, sabe? Isso, tipo, eu acho que é muito legal, assim, o estilo de vida, as etnias, tudo que a gente faz é referência. Então, eu acho que isso é muito legal eu passar. Eu não ligo, assim, de falar, porque é a realidade e também eu acho que ajuda pessoas. Então, eu acho muito da hora falar dessas coisas.
Que bom, Vanessa. Ainda bem que vocês tocaram nesse assunto.
Luana, você falou da última vez com a gente sobre isso, né? Sobre você ser referência e acabar sendo modelo para muitas pessoas. Nesse meio tempo aí que você está treinando, recuperando da sua lesão, você está tentando trabalhar outros projetos ou você está focada somente no MMA?
Ah, eu tô querendo abrir um canal no YouTube para falar sobre mulheres no geral, no esporte. Você falou isso, tá engraçado, porque eu tô pesquisando sobre isso. Teve na quarentena, né, que tava mais forte quando a gente ia lutar. Eu participei de uma ocupação no canal do Lucas Lupo, aí eu falei sobre mulheres no esporte e tudo. Tinha também um foco em atletas negros na época, que eles me chamaram para fazer isso, até que eu falo assim, pô, como a Vanessa falou de ser referência, eu nunca tinha pensado, vou lutar para ser referência por isso, por aquilo. Não, eu queria lutar, foi uma coisa que eu gostei e que eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou correr atrás disso. Mas depois você vê, às vezes no Insta, você curte uma foto de uma pessoa, assim, normal, é uma pessoa que te segue, se você só curte uma foto dela, de uma criança, de um adolescente, de alguém, a pessoa fica tão feliz. Várias pessoas às vezes postam no story dela, né? Que você é. Aí você fica, oxe, eu só curti sua foto.
Aí te marca, e aí tipo assim, fulano curtiu minha foto, e você fala, caramba, só curtiu uma foto.
Fala, caramba.
Essas coisas. E essa exposição, né, porque a gente sabe que o UFC, ele é uma grande vitrine, o lutador muitas vezes está concentrado ali no seu desafiante, então ele não está concentrado muitas vezes na quantidade de pessoas pelo mundo, não é só no Brasil, mas pelo mundo que vão estar te vendo. E tem uma matéria sua, Luana, na ESPN, no ano passado, que fala que você estava atenta ao mercado, né, exatamente avaliar a imagem. a imagem no universo, principalmente do UFC, ela contabiliza muitos pontos. A gente viu e vê o McGregor, que é uma pessoa que é um grande falastrão, mas é uma pessoa que sabe utilizar muito a imagem dele, por isso o cachê dele é 5-6 vezes maior do que todos os lutadores, mesmo perdendo. Então vocês, dentro da imagem das mulheres lutadoras, o que, que é um bom parâmetro para vocês? Se existe também no universo feminino os falastrões, como existe no masculino, ou quais são as referências que vocês têm em conceito de imagem, de vitrine, de marketing para as mulheres?
Eu acho que tanto quanto homem e mulher existe os falastrões, mas eu acho que no feminino existe um pouco menos.
Bem menos.
Se você for colocar no papel mesmo, a gente só vai ter dois. Uma falastrona que é conhecida, que é a Joanna Jędrzejczyk, né? Que era a antiga campeã polonesa, mas também ela pagou muito caro, porque geralmente os falastrões que tem.
Vou te falar, Fernando.
Pode falar.
Desculpa te cortar.
Não,
mas
não.
Tem uma outra menina que ela tá no UFC também, que eu já lutei contra ela antes dela entrar no UFC, a Molly McCann, que ela luta na categoria da Luan.
Ela é falastrona.
Tipo...
Só que os falastrões que têm sucesso são aqueles que falam e fazem, né?
Quando eu lutei contra ela, ela é da Inglaterra. Quando eu lutei contra, cara, eu sou uma pessoa que sou muito tranquila. Pra eu perder a paciência é difícil, mas cara, ela tava me tirando sério, porque incomodava, tipo, de ficar falando, xingando, sabe? E incomodava, na hora da luta ela ficava xingando.
E você lutou com ela ainda antes de ter sua filha, não foi?
Foi antes, foi no, na época era o XFC.
Isso.
XFC.
Sim.
2015.
Aqui no Brasil, acho que 2015, isso. E, cara, foi tipo, chato, porque ela ficava incomodando muito, assim, e até hoje ela é assim, tipo, na pesagem.
Na luta contra a Tayla, ela tinha lutado contra outra duas brasileiras antes, né, da última, e eu até eu achei estranho, você postou foto com ela, ela parecia ser tão da hora quando ela tava conversando com você, mas toda vez que ela vai lutar contra alguém, ela parece ser uma pessoa horrível, tipo, insuportável. Meu Deus, ela mostra dedo do meio, no meio da luta pra outra menina pra querer causar, xinga. Eu falei, meu Deus, o que essa menina tem? E cara, depois, quando tava com você, parecia outra pessoa. Eu falei, ixi, então, tá fazendo mesmo.
É literalmente um personagem. Ela é um amor de pessoa. Ela é um amor de pessoa. Aonde ela me vê, ela tira foto comigo. Quando
que eu vi a foto, eu pensei nisso. A menina é um personagem.
É um personagem. A gente se encontrou lá no UFC, aí ela veio, já veio, Vanessa, não sei o que, meu, dá um abraço, vamos tirar uma foto. Eu falei, vamos, demorou. Aí ela postou, tipo, em 2015 e em 2020. Aí eu falei, pô, caramba, eu nem sabia. Eu achava que ela nem ia vir falar comigo. E tipo, eu falei,
ia tirar uma voadora no meio do.
Ô, Di, tem um lutador que é muito conhecido aqui no Brasil, né? Que é o Shael Sonnen, que foi o primeiro, talvez o maior trash talk que já existiu no UFC. Eu falo maior porque ele conseguiu fazer com que esse trash talk trouxesse benefícios pra ele, né? Se você for ver, ele nunca foi um lutador nível 10, né? Número 10. Foi um lutador ali mediano, 6, 7, mas conseguiu lutar contra os maiores da época. Lutou contra o Anderson Silva pelo cinturão duas vezes e contra o John Jones também uma vez. E uma curiosidade muito engraçada, que contra o John Jones, se a luta não acabasse no primeiro round, ele ganharia o cinturão dos meio pesados, porque o John Jones tinha quebrado o dedão dele na grade. E o juiz só viu quando o John Jones finalizou o Shael Sonnen. Então, assim, o trash talker hoje em dia...
Tem um outro também, Colby Covington.
O Colby Covington, eu acho que ele é um cara que... ele é um personagem total. Ele era um cara totalmente tranquilo, tinha amigos dentro do MMA, e depois ele virou a chave de uma luta pra outra, só pra poder ganhar mídia, né? Ele não é um cara que tem punch, ele é um cara que luta mais pelo coração, ele vai usando o seu wrestling pra poder minar o lutador, tem bastante gás, mas se você não vê lutas maravilhosas dele, assim, né? Mas o Shael Sonnen, hoje ele tem até um canal no YouTube que ele fala disso, né? Que é a pessoa que tem a oportunidade, quando tem o microfone na mão, de pedir um lutador, essa pessoa, ela ganha 10 vezes acima do que o outro, ganha, tipo, de visibilidade. Porque muita gente não sabe fazer contar com o microfone.
Vou te falar uma coisa que me falaram lá em Abu Dhabi, nessa vez que eu tava lá, a gente sempre tem que estar pedindo alguém, tipo, quando eles falam assim, quem que você quer enfrentar? Porque normalmente a gente fala assim, não sei, qualquer um aí que o UFC quiser mandar. Então, tipo, é muito mais atrativo financeiramente e visivelmente você falar assim, ah, eu quero lutar com fulano.
É porque você cria as rixas, né? Você cria a rivalidade que isso vende. É.
Exato, exato. Isso chama público, né? Isso chama...
O público quer ver isso. O pessoal gosta de ver, achar que a gente tem uma rincha com alguém. Se você tem uma rincha com alguém, o pessoal vai querer ir. É? O pessoal vai querer, tipo, o pessoal fala assim, ah, não, que não sei quem, não gosta de não sei quem. Não, meu, é uma luta, tipo, você não precisa não gostar da pessoa pra você bater nela, né? Exatamente. Mas tem pessoa que não entende isso.
Ô, Di, vamos fazer uma brincadeira com as duas então, Di. Eu agora sou o Fernando Comier, a Luana acabou de ganhar a luta contra a sua adversária. Aí eu chego nela, Luana, qual vai ser seu próximo passo? Quem você gostaria de enfrentar dentro do UFC?
Ixi. Aí deu ruim, Já aconteceu isso ao contrário comigo, ganhei uma luta, tipo, tinha um nocauteado na menina, e assim que eu ganhei, subiu uma outra no octógono pra me desafiar. Mas só que eu não sabia, a menina subiu, tipo, normal, eu achei que era alguma patrocinadora de evento e tal. Aí eu falei, ah, beleza, né? Deve ser alguma coisa. Aí a menina foi... e me desafiou em cima do octógono. Eu olhei pra cara da menina e falei, meu, você não viu que eu acabei de ganhar? Deixa eu ficar em paz, né? Não. Tipo, e depois eu lutei com essa menina e também nocauteei essa mesma a menina que pediu pra luta. Aí todo mundo fala assim, nem sempre é bom, né? É bom pra mídia tudo, mas, meu, eu prefiro ficar mais tranquila. Não
eu
sei,
também,
né?
Eu também,
nessa frente.
Eu acho que...
Então a Luana ficou no muro. Vanessa, agora eu sou o Fernando Bispe. Você acabou de ganhar sua luta. Quem você desafiaria dentro do UFC?
Cara, Fernando Bispe, eu vou ter a mesma opinião que a Luana Dredd. Cara, é muito difícil você falar assim, tipo assim, com quem que você quer lutar? Eu quero lutar com a Amanda Nunes pelo cinturão. Só que, pô, até a Amanda Nunes tem uma puta etapa, então tipo, você fica assim, caramba, o que eu vou lutar?
Eu vou anotar aqui então que a Luana sempre... quer a Shevchenko e você quer a Amanda, então pronto, vou ficar assim.
Um dia.
Um dia.
Mas é muito
coisa
importante.
Muito difícil, cara, você
eu
falar.
Eu acho que eu vejo assim, quem vê com quem eu vou lutar é o meu professor e meu empresário. Eles vão saber quem é a pessoa certa pra me lutar, entendeu? Não é só a gente querer lutar. Não, é lutar e lutar bem. É uma luta que vai ser boa pro público, você com a outra menina. Então, eu acho que dessa parte, a minha parte é treinar e fazer lá dentro do tatame, lá dentro do octógono. Quem vai ver com quem eu vou lutar são eles. Eu não fico atrás de pessoas. Quem aparecer, se o professor falar assim, é você.
É o nosso empresário, né, Lu? Porque eu e a Luana é o mesmo empresário.
É o mesmo empresário.
Mas acho que vocês têm razão. Eu acho que vocês têm razão, Di. Só pra acabar esse assunto, Di. Eu acho que elas têm razão. Sim. Só que tem uma coisa legal a gente notar. O Nate Diaz, ele foi lutar contra uma luta antes do McGregor, ganhando $20 mil pra poder subir no octagon e lutar. No final da luta, ele pediu o McGregor, todo mundo chamou ele de louco. No próximo evento, ele foi lutar contra o McGregor, ganhando $1 milhão. Assim, o lance de pedir, eu acho que eu teria a mesma postura de vocês, esperar o meu empresário escolher, porque realmente ele sabe melhor do que eu que eu vou lutar. Mas às vezes, com uma pedida que não seja tão escandalosa, você pode dar uma alçada legal.
É, se um dia eu fizer isso, pode ter certeza que não vai ser eu subir no octógono e falei, eu quero essa pessoa que deu na minha cabeça. Vai ser porque eu
já tô
me preparando pra lutar com essa pessoa, entendeu? É,
eu
se
também.
Um dia isso acontecer, que pode. Porque, como a gente falou, o UFC é um show, não é só luta, né? O que chama o público, o que faz você ser visível é o que você é fora também do octógono, né?
O máximo que eu faria, tipo, eu acho que se fosse na hora da emoção ali, porque na hora que pergunta, dá um branco na cabeça. Você não, eu pelo menos dá um branco na minha cabeça. Então eu acho que eu falaria assim, tipo, eu quero lutar com uma top 10 ou uma top 5.
É, isso sempre.
Entendeu? Eu acho que.
Sempre tipo, que é o melhor, né?
É, eu acho que seria mais tranquilo e eu acho que você também chamaria público, porque caraca, ela tá tipo, já tá querendo pegar uma adversária do top 5. Então eu acho que também chama. Eu também acho que chama.
E é muito bom vocês tocarem nesse assunto, porque a gente tá falando do marketing, a gente tá falando da publicidade, que é onde se concentra as maiores rendas do universo, do mundo das lutas, principalmente do UFC, como vocês bem disseram. É, além do confronto, você tem toda a imagem, todo o jogo, as bolsas de valores, então os valores direcionados aos lutadores não é só de vitórias e derrotas. Nós temos inúmeros casos de lutadores que são derrotados, mas tem os cachês maiores daqueles que foram os vitoriosos. E nós conversamos em uma outra edição com Eliseu Capoeira e ele falou que também essa é uma dificuldade que ele tem, e acredito que haverá um amadurecimento dos brasileiros dentro desse lugar, porque é um lugar que, de fato, quando você se expõe dessa forma, não necessariamente precisa ser um falastrão, mas quando você se expõe dessa forma, você chama mais atenção do público, e dentro de pagamentos de pay-per-view, que vai uma grande parte aí para o competidor, dentro do interesse do público, dentro das suas próprias redes sociais, de quantidade de pessoas que vão passar a acompanhar vocês, e isso dá um outro retorno em questão de publicidade. Então acredito que os brasileiros já estão olhando de uma forma diferente, diferenciada para esse universo. E vocês falaram aqui também das top 10. Vocês pediriam uma top 10. Dentro das top 10, quem que vocês acham que nós podemos considerar a grande lutadora dessa nova geração, desses novos tempos?
Aí uma pergunta primeira. Difícil, hein?
Eu posso dizer aqui alguns nomes para poder ajudar vocês. Nós temos a Amanda Nunes, a Ronda que já se aposentou, a Chrissy Borg, Valentina Shevchenko, a Johanna, a Holly Holm, a Miesha, a Nama Runas, Jéssica Andrade e a chinesa Cheng Wen.
Esse é do peso palha,
que
né?
O que vocês consideram aí que seria, para vocês, assim, o grande desafio dentro das top 10?
Ah, eu acho que... É que assim, né? Essas aí, na realidade, seriam um top 5, né? Vamos dizer assim. Eu acho, juntando todas, eu acho que seria mais top 5. Porque aí a gente tá falando de já pessoas que são detentoras de cinturão, que nem a Amanda Nunes, a Zhang, Zhang não sei o quê.
A Cyborg Zhang
também. Isso, deu um branco.
É, se você for ver Cyborg hoje no UFC, as top 15 do UFC do peso galo, que seria o seu peso, né, Van? É, uhum. O top 10, aí estaria a Marion Renault, a Sarah McCain, a Yana Kudnitskaya, a Catherine Vieira, né, que é a brasileira, que caiu uma posição porque a Juliana Penha venceu agora no final de semana e tá na quinta colocação, na sexta colocação. Aí a top 5 viria a Irene Aldana, Raquel Pennington, Aspen Led, Holly Holm, Germaine Derramani e a Amanda Rune, e a Amanda Nunes.
Eu acho que uma menina que é um prospecto do peso galo, independente dela ter perdido para Irene Aldana, é a Ketra. Tipo, eu acho ela muito completa. Assim, porque eu já treinei com ela, mas eu acho que ela é uma atleta muito boa, assim. Tanto que a luta contra a Irene Aldana, ela tava ganhando. Foi uma mão que entrou ali. Sim. E acabou desligando, assim. Mas eu acho que ela tem um judô muito bom, ela tem um jiu-jitsu, ela vai pra cima, ela troca porrada, sabe? Ela não tem medo. Eu acho
ela
que
tipo, é muito forte.
Ela é muito forte, ela é grande, ela é grandona pra categoria. É. Então eu acho que, puta, eu acho que é uma menina que, pra mim, é um prospecto que eu acho que pra mim ela merecia. É, que ela, que ela caiu de posição quando ela perdeu pra Aldana, mas ela tava sendo uma das cogitadas a disputar o cinturão, né? É, mas eu acho que ela é um prospecto, sim. Ela, as Finlandes também.
E na sua, Luana, que é o peso mosca, a gente tem um top 5 de Cíntia Calvírio, Jennifer Maia, Lauren Murphy, Catherine Choakagian, a Batistaca, a nossa Jéssica Andrade, e a Valentina Tchevchenko como campeã.
Eu acho que é uma das... um dos pesos mais disputados, sabe? Quem for a campeã, que, né, é bem na frente, eu acho, das meninas no geral, mas eu acho que é uma das categorias mais equilibradas que tem, eu acho que é a minha. Desde tipo, do top 5 para baixo, eu acho que qualquer menina, qualquer mulher que luta é muito bem preparada, sabe? Eu acho que tem uma brasileira que... Eu tenho certeza, se ela não tivesse perdido acho que foi a penúltima luta dela, ela estaria já quase para tentar disputar o cinturão, que é a Vivi. Eu acho ela muito boa também.
Viviane Araújo.
E tem, nossa, tem muito.
Ela ganhou contra a Luxane em Modafferi, né?
É.
Não, subiu duas pressões.
Eu assisti a luta, eu achava que ela. Eu achava até que ela ia nocautear a menina, mas ela também muito dura. Eu acho que ela usou muito volume, né, no primeiro round, mas depois foi caindo, mas mesmo assim ganhou de ponta a ponta a luta. E eu acho que é uma das categorias que mais tem brasileira, né, a minha. Sim. Tem eu, tem a Lips, que tem a Pedrita, tem a Vi, tem a... Putz, agora eu esqueci o nome dela.
Jennifer Maia.
A Jennifer Maia.
A Batistaca.
Tem muita mulher, tem muita brasileira nessa categoria. Tanto que eu sou lutei contra a brasileira. A Tayla também, que a última luta dela, que foi contra a menina que a Van falou agora, que, meu, ela tava vindo de várias vitórias e a Tayla dominou a luta. Não deixou ela fazer nada. Então... É uma categoria bem equilibrada minha, viu?
É que eu acho que... É que assim, né? Quando a gente vê um nível que é o UFC, que aí, tipo, você olha, você vai olhando as categorias assim, você fala assim, caraca, meu, só tem luta difícil se você parar pra pensar. Não tem ninguém,
tipo, de boa. Fora as que são, vai... As donas do cinturão e a número 1, a número 2, até a número 3, daí pra baixo é muito equilibrado. Muito equilibrado. Toda luta que você pegar é muito equilibrada. Não tem ninguém que você pode falar, eu vou lutar com você daqui porque vai ser mais de boa. Não tem isso.
Porque se você olha o 61, tem muita menina dura. Se olha o 57, tem muita menina dura. Aí se olha o 52, também tem muita menina dura. Então, tipo, é difícil, assim, você falar assim, ah, não, essa categoria é mais suave, não, acho que não tem. Não.
E aproveitando, a gente tá falando aqui da representatividade das lutadoras brasileiras, vocês citaram algumas lutadoras brasileiras que estão se destacando, elas fazem parte também da nova geração. Eu gostaria de saber de vocês se vocês já têm lutas marcadas. E se tem, como que tá o processo desse planejamento para que vocês entrem no octógono? Então, Luana, se você já tem luta marcada, e depois a Vanessa.
Eu ainda não, porque eu ainda tô me recuperando, né? Depois da minha última luta, tive uma lesão. Então, eu tô nesse processo ainda de voltar pros treinos. Eu voltei pros treinos mesmo agora, no começo do ano, que o médico me liberou. Pra fazer mais técnica, posição, fortalecimento, que até o ano passado, tipo, eu tava treinando, só que agravou uma coisa aqui no meu joelho, eu tive que parar e ficar literalmente parada mesmo, sem fazer nem musculação, andar, nem nada. E agora que eu voltei a quase o normal, daqui a menos de um mês eu vou voltar no médico, e assim que ele me liberar e eu estiver treinando tudo mesmo, que assim, não é só ele me liberar pra lutar, né? Tem que ver, tem que fortalecer, tem que treinar, tem que melhorar, ver os erros, né? Não é só voltar, tipo, o médico me liberou, vou lutar. Acho que provavelmente no meio do ano eu já esteja 100% pra lutar e tô trabalhando pra isso. Mas por enquanto não tenho uma data.
E a sua lesão, Ana, foi fruto de uma chave de joelho, né? Da sua última luta, sim, que a Ariane executou. Eu estava acompanhando e deu uma aflição. Quando tem essas chaves de tornozelo, de joelho, eu tenho bastante aflição.
Ainda mais pra você que gosta de chutar,
exatamente,
né?
Exatamente.
Abaixa. O Diogo tava assistindo comigo essa luta, abaixou a pressão do bichinho. Calma.
Não, eu acho desesperador, é tão desesperador que eu lembro na época de um lutador brasileiro chamado Toquinho, que foi até banido do UFC, exatamente por dar chaves de tornozelo, não respeitar o comando do árbitro de largar, de soltar. Exatamente pelas lesões graves que esse tipo de processo tem, né? Então, uma chave de joelho é uma lesão grave, porque a recuperação de ligamentos dos joelhos é uma recuperação lenta. Então, Luana, Gostaria que você pudesse explanar, conversar aí com a gente esse processo de recuperação. É um processo lento, né? De retorno. Você está falando aí de 6 meses, está falando de 1 ano para que você esteja totalmente segura com o joelho que foi lesionado e apta a estar tá ali na trocação. Como que está sendo para você esse processo?
Ah, fica parado nunca é fácil, né? Tipo, nenhum atleta quer ficar parado, né? Mas é risco que corre. É uma luta de MMA, como eu posso dar uma cotovelada em alguém, abrir a cara de alguém, pode também ter torção, tem o jiu-jitsu, e foi o que aconteceu. Eu acabei entrando numa chave errada e dei a brecha, e a Ariane, né, viu a finalização lá e aconteceu. Isso acontece, de luta, né? Não tem muito o que falar. Mas lesão é embaçado, a recuperação. Na real, eu tinha já voltado a treinar antes. Os ligamentos tinham voltado já tudo. O médico foi até engraçado. Quando eu fui lá, eu já tava fazendo a fisio, fazendo tudo. Ele pegou e viu os meus exames, porque todo mundo praticamente me enterraram, né? Depois que viu a luta, o pessoal, isso daí não volta mais não. Cada coisa que eu ouvi, nossa, da hora, meu celular, marcação.
É horrível.
O pessoal lá fora mandando vídeos do YouTube, o pessoal me marcando, o pessoal estudando o meu caso, porque meu caso, minha lesão, foi tipo um motivo de estudo em tudo que é lugar. E tipo, e todo mundo, várias pessoas me mandam mensagem no Insta, ou, né, nas outras redes, perguntando o que aconteceu. Tem pessoas que querem saber mesmo o que aconteceu, porque, pô, foi, depois eu vi, é feio, foi feio, eu sei. Mas tem pessoa que quer saber só pra ver o que se ferrou meu joelho de vez. Meio que teve muita
mal,
pessoa,
né?
Que aconteceu.
Fora, fora a comparação, né? Que fica falando mal.
Sim. É, eu até achei que foi menos do que eu esperava que ia acontecer da mídia, porque quando eu ganhei da Pedrita, nossa, muita gente falou um monte de coisa e eu tinha ganhado. Eu falei, nossa, dessa vez que eu perdi, o pessoal vai me matar, né? Mas meio que não, que várias pessoas também mandaram mensagem de apoio, de incentivo. Pô, até hoje, pessoal, eu posto foto de treino. Pessoal, nossa, tô esperando a sua volta, sabe? O pessoal quer ver eu lutar de novo. E eu acho que isso vai ser mais um motivo de superação, sabe? De pegar e voltar. São coisas que acontecem, e, né, que é luta, né? A gente pode se machucar. Eu já machuquei fora do tatame, só que dessa vez eu machuquei dentro, né? E eu tinha voltado já fazer aparador, tava fazendo boxe, ainda não tava chutando. E que desde, meu, deu a lesão, passou a outra semana, eu já tava na academia fazendo as coisas, fazendo a físio, tudo certinho. Aí quando eu voltei no médico, ele perguntou quanto que eu tinha melhorado, eu falei, e só quando ele foi ver o exame, ele falou, meu, eu não acredito. Ele falou assim, ó, imagina, tem pessoa que tá num campo aberto, cheio de árvore, e cai um raio bem na árvore que ela se escondeu. E tem pessoa que tá num tiroteio e não acontece nada. Foi você, porque ele falou assim, ele falou assim, se você não acredita em anjo, em milagre, você começa a acreditar. Porque do jeito que foi, do que as pessoas achou, tipo, já era, eu ia ter que fazer cirurgia e tudo. E só que não, eu consegui me recuperar e recuperar bem rápido. Meu ligamento já tinha voltado, o menisco voltou 100%, meu ligamento voltou 100%, e eu já meio que ia me liberar. Só que o médico viu uma coisa no osso, que é o mais rápido de voltar. Eu tive uma lesão, porque como esmagou, o osso, ele tava mole. E eu continuei treinando, então ficava dando carga. Aí, por isso que o médico me tirou, né? Ele me tirou dessa que eu tava no ano passado treinando, ele mandou parar de treinar. E eu comecei a fazer uma coisa chamada radioterapia, que é tipo um choque que ele dá lá dentro do osso. Pra quê? Porque ele machuca o osso pro osso se regenerar sozinho, entendeu? Sim. Aí eu comecei a fazer essa terapia. Ele disse, né, o primeiro médico, que se fosse uns 5 anos atrás, ele já ia mandar eu voltar. Mas que esse tipo de lesão é uma coisa muito nova. E ele falou assim que agora que os médicos sabem disso, que assim, o osso, quando tá desse jeito, ele tá lá, não aparece que é uma fratura, só aparece uma mancha, mas só que ele tá mole. Se você continuar forçando, ele pode afundar. E se afundasse, eu ia ter que fazer, né, uma cirurgia. Só que a gente conseguiu ver isso, então eles me tiraram e eu voltei. Eu tava já voltando a treinar quase tudo, meio que deu uma brecada de novo, tive que ficar parada de novo para fazer esse outro tratamento, que eu tive que ir para um outro médico para fazer isso. E graças a Deus, tá dando um certo. Já teve uma melhora de 90% praticamente do osso. E agora é só esses 10%, mas aí eu já fui liberada para fazer algumas coisas. Agora não corre mais o risco de afundar nem nada. E agora, deixa eu ver, falta mais umas 3 semanas, eu volto no médico pra ver se ele me libera. O ruim é você ficar parado.
Vamos aqui agradecer, né? Vamos aqui agradecer a todos os médicos especialistas em lutadores. Sim. Porque hoje nós temos médicos especialistas em lutadores, né? Toda a física, toda essa equipe médica que é fundamental pro atleta. Sem eles, nós não era praticamente impossível
ter
essa carreira, né?
Alta performance é só possível por causa de todo mundo que tá por trás, né? Ninguém luta sozinho. E
é todo um conjunto.
É todo um conjunto. Mas
vou mandar
é isso.
Aqui já um grande abraço a todos médicos, fisioterapeutas que estão dentro da medicina esportiva, principalmente aqueles que são especialistas dentro do universo das lutas. Agradecer todo o empenho e estudo para manter os lutadores tendo uma boa recuperação e num tempo extremamente curto para que possa aí ter uma carreira mais longínqua. E aí, Vanessa, também. Vanessa, você já tem luta marcada? Como é que tá pra você?
Então, ainda não, né? Porque, querendo ou não, faz 2 semanas que eu lutei. Então, por enquanto, ainda voltei a treinar hoje.
Vai comer chocolate 1 semana, pelo menos? Fica em paz.
Eu comi semana passada eu comi pra caramba. Eu falei, não, agora já era, acabou a diversão, vou voltar a treinar.
É bacana vocês falarem isso, porque já faz até um link a um assunto que eu queria perguntar pra vocês. Hoje o UFC, ele tá com essa levada de alguns atletas que estão sempre em atividade, né? Nós temos o Kimaev, que fez 4 lutas no ano passado. Nós temos também o lutador inglês que lutou contra o Jacaré no UFC, que também lutou 4 lutas no ano passado.
Paul Craig, né? O Paul Craig também, não foi?
Não foi o Paul Craig, foi o Kevin Holland.
Ah, sim.
Kevin Holland também. E esses lutadores começaram a ganhar uma notoriedade dentro do UFC, uma moral dentro com o patrão, né, que é o Dana White, também com os telespectadores, porque acabam vendo eles mais vezes. Você acha que essa nova levada de atletas estarem sempre à disposição, como você também, Vanessa, já estava à disposição em lutas com pouco tempo de espaço para poder lutar, vai ser uma nova tendência dentro do UFC ou ainda vai demorar um pouco para isso se tornar um pouco mais tendência dentro da organização?
É que assim... A gente é lutador. O que a gente faz, a gente luta. Então, não adianta. Quando eu falo assim, querem saber se você quer lutar tal dia contra fulano. Porque sempre assim, né? O empresário sabe, o empresário passa pro professor. Aí vão conversar entre eles, eles falam com o atleta também. A gente fica todo mundo, conversa sobre aquela luta. Só que, tipo, pelo menos eu amo lutar. Então, tipo assim, se falar pra mim assim, Vanessa, ó, tem uma luta pra você fazer sábado ali na esquina, eu vou, porque eu amo lutar. Eu amo isso, tipo, essa adrenalina de... Eu sempre fui assim, de estar em atividade, sabe? Não só no UFC, mas fora do UFC também, eu sempre emendei. O meu início de lutar foi assim, eu não treinava nada, aí eu comecei a treinar. Passou um mês que eu comecei a treinar, o meu professor me jogou no profissional já direto. Então, tipo, foi muito na loucura. Então, eu acho que tudo meio que aconteceu na loucura, né? De sempre emendar, passou um mês, eu lutei de novo. Aí passou 2 meses, eu lutei. Passou um mês, eu lutei. Passou 2 semanas, eu lutei. Então, sempre foi muito assim, tipo, de uma luta. Eu lutei, quando eu voltei da gestação, eu fiz uma luta. Passou um mês, eu disputei o cinturão da CFT. Aí passou mais um mês, eu lutei. Lutei no Future, passou mais um mês, eu lutei de novo. Então, tipo, foi tudo assim, uma atrás da outra. E no UFC também foi assim, tipo, primeiro foi a entrada, aí depois foi a outra luta no UFC São Paulo. E tipo, assim, eu não costumo falar não, eu quero estar em atividade, eu quero lutar. Por mim, tipo, se todo mês eu lutar, tá ótimo. Só que, assim, às vezes é bom também você dar uma parada e você abaixar um pouco, né? Então, tipo, essa foi a primeira vez que eu abaixei um pouco pra fazer uma preparação completa. E, poxa, eu senti diferença. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Às vezes é bom também. É bom você estar em atividade.
Não é só luta, né? Se fosse
porém, nem
só lutar,
sempre
seria
é bom você
fácil.
Estar em atividade. Tem hora que você também precisa baixar um pouco a bola. Precisa ter um tempo hábil de treino, né? Não adianta falar que não. Porque, querendo ou não, a preparação pra luta, ela é muito cansativa. Ela é exaustiva. Não só fisicamente, como mentalmente. Então, assim, é muito puxado, assim, aí vem a dieta, perca de peso, seria mais fácil, mas é tipo, é perca de peso, é você abrir mão de ficar comendo várias coisas, sabe, isso é estressante pra caramba, é cansativo pra caramba.
A gente sabe, né? Muito bem como é que é isso.
Aquela cobrança que você põe em você mesmo, né, de você sempre tem que estar rendendo 110% no treino, porque não é nem 100%, você quer dar mais, você sempre quer dar mais. Então, tipo, você sempre quer estar rendendo muito bem. Aquela frustração quando, às vezes, o dia não é bom, sabe? Quando você não tá num dia legal e você fala assim, caraca, meu treino hoje foi uma porcaria. Tipo, não tô bem hoje eu não treinei legal. Então, tipo, eu, pelo menos, eu costumo me cobrar muito. Então, eu fico, às vezes, brava comigo mesmo, se eu não rendi da forma que eu queria. Eu sou meio ansiosa, então eu fico muito ansiosa, gosto tanto disso que, tipo, quando eu vou treinar num dia, no outro dia, dependendo do treino, se eu gosto tanto do treino, eu não consigo dormir. Então, tipo, é muito puxado, assim, é muito difícil você ser atleta. É muito cansativo, na realidade. Então, por isso que às vezes é bom você abaixar um pouco.
Vanessa, só fazer um link também, um outro assunto que a gente estava falando sobre as lutadoras dentro do MMA, né? Nós temos hoje no UFC 956 atletas brasileiros, né? Não, 956 atletas. E desses 956 atletas, nós temos 149 atletas femininas. Dessas 149, nós temos 28 que são brasileiras. Nos últimos 10 eventos, as brasileiras lutaram cerca de 10 lutas. Nos últimos 10 eventos que o UFC fez. E os brasileiros saíram com 5 vitórias e 5 derrotas. Os homens, né? Na parte masculina, são 807 homens no UFC, 70 homens são brasileiros. É uma porcentagem menor até que as brasileiras que tem dentro, são 8%, né? E os homens fizeram 21 lutas nos últimos 10 eventos. Então, ou seja, a gente tem menos homens dentro do evento, com mais lutas. Você acha que isso deve-se ao quê dentro do UFC? Por que a gente não consegue ter mais lutas femininas? Você acha que é porque é novo dentro do UFC? Ou é mais por um privilégio que ainda tem dentro de privilégios de gênero dentro do UFC?
É que assim, né? É muito difícil a gente abordar esse assunto, porque cada um tem uma forma de pensar. Se a gente olhar o UFC hoje e olhar há 10 anos atrás, acho que há 10 por aí ou até mais, não tinha nem mulher no UFC. Então, tipo, eu acho que a gente tem que ficar muito feliz de já poder ter duas lutas femininas. Lógico, eu acho que deveria ter mais. Pela quantidade de atletas, eu acho que deveria ter mais, né? Fazer as mulheres rodarem mais, porque, querendo ou não, tem lutas femininas que são muito melhores do que masculinas, né?
Sim.
Então, eu acho que deveria, sim, ter mais mulheres no MMA. Só que se você parar pra pensar, por mais que tenha bastante mulheres, só que ainda é pouco. Se você olhar, por exemplo, as academias aqui de São Paulo, só tem uma mulher em cada equipe, basicamente. Tipo, às vezes tem duas, às vezes tem três, mas, tipo assim, nunca vai passar de 10 mulheres. É muito difícil. Só se, tipo, várias mulheres forem de outros estados e para um lugar só.
Tem muito mais homens.
Se reunir.
Tem muito mais homens.
Por exemplo, na Nova União.
São três categorias femininas só.
E na PRVPT também.
Não tem como ser igual. Por enquanto, não tem como ser igual.
Então, assim, eu acho que pela quantidade de homem, eu acho que pela quantidade de lutas, eu acho que acaba os homens rodando mais, por isso também. porque...
Tem ranking pra isso. Criaram pra Cyborg, depois que tomaram dela,
já
era.
Compara. Olha depois a quantidade de homem.
Quase não tem luta nesse peso.
É, tipo, se você olhar...
Só tem 19%. É, porque só tem 19% de mulheres dentro do plantel.
Homem tem 5,7, né? 61, 66, 70, 77, 84, 93, 120. Mulher só tem 5,2, 5,7, 61. 66, nem tem... no UFC não tem 66. Nem rank pra isso tem, porque não tem 66. Então exatamente. Então, se você parar pra pensar, tem pouca mulher no MMA. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como você botar um evento cheio de mulher, porque é difícil você achar atleta. Isso se você olhar evento nacional também, quase não tem luta feminina. É difícil você montar um...
Tem muita mulheres nas academias, mas geralmente a quantidade de mulher que tem são as que querem perder peso, que tá no recreativo. Isso. Mulher que quer lutar mesmo. É diferente. Quando eu entrei lá na capital, só tinha eu de mulher no profissional. Hoje tem mais 4 meninas, foram eu. Agora 5, entrou mais uma. Mas antes, só tinha eu no começo. Tinha uma outra menina que ela ajudava eu nos treinos, mas ela era do Gil e do Judô. E ela ia, eu treinava MMA pra me ajudar. Mas fora isso, não tinha. Tipo, é pouco ainda a quantidade de mulher pra homens na luta. Assim, não é só porque as mulheres não querem lutar, isso não é. É porque antes nem tinha, né? Uma mulher entrar na academia, o pessoal já olhava meio torto. Tipo, mano,
quando eu comecei a treinar...
Tem tudo isso. Quando eu... Imagina você que você começou.
Comecei em 2011. Quando eu comecei a treinar, você é louco. O tanto de piadinha que eu escutava, sabe? De tiração de sarro. Porque, nossa, então você gosta de apanhar? Nossa, você vai ficar tomando soco na cara? Não sei o que, aquele... Cara, aquele, isso mesmo, aquele,
todo mundo
aquele preconceito, sabe? Tipo, aquela coisa de que a mulher não tem que estar lá. Quando eu comecei a treinar, você é louco, eu apanhava que nem os moleques. Porque eles falavam assim, já que você tá treinando, você tem que aguentar que nem os caras. Tipo, era assim. Se você sentia uma cólica, isso aí é frescura. Se você... eu me machuquei. Não, isso é frescura. Bora, levanta e vai. E, pô, várias vezes eu apanhava chorando. Levantava e eu ia. Por quê? Porque, querendo ou não... Assim, os tempos vão mudando. Hoje em dia, os tempos são outros. Mas se você pegar isso em 2011... Caraca, você é louco. Nossa, foi uma fase muito difícil, assim. Isso eu imagino...
Até mesmo os homens, né? Até mesmo os homens. Geralmente quem treinava era pessoa, tipo, só os doidão mesmo. A metodologia era totalmente diferente. Era quanto mais melhor. Não é. Hoje a gente sabe o que é certo, o que é errado. Você sabe que pode ter overtraining, você sabe se um atleta fizer isso, vai se machucar antes, não. Quanto mais chegar no extremo, era melhor. Hoje você consegue ter uma periodização, tudo.
As
pessoas achavam.
Desculpa entrar aqui. Vocês estão falando de um processo, né? Que vem evoluindo dos últimos 10 anos. Então, o processo hoje é muito mais maduro, né? Muito mais consciente dentro desse crescimento dos últimos 10 anos. E aproveitando esse gancho...
Diogo, não é nem consciente, é um método inteligente. É diferente, porque hoje em dia, se você parar para pensar e você ver antes, todo mundo se batia, se quebrava no meio. Porque achava que isso... era o que bastava. Só que se você olhar hoje, olha quantos métodos é inteligente pro atleta. Porque sabe que o tempo do atleta é curto. Sabe que o que a luta em si pode causar um atleta. Você entendeu? Tipo, você vê essa semana que saiu a notícia do Nick Lentz. Ele perdeu 40% da visão dele. Então, tipo assim, olha só o grau que pode chegar. Você entendeu? Então, assim, hoje em dia é muito mais inteligente, porque você sabe o risco, os riscos que o atleta corre, né? Então, tipo assim, aí quando você olha e você vê o quanto o esporte ainda é desvalorizado, por mais que se passou anos, 10 anos, 11 anos, o esporte é ainda desvalorizado. Porque se você olha para trás, beleza, mas se olha agora, ainda o esporte não é valorizado. Não é valorizado. Porque até você chegar no UFC... você percorre um tempo longo. Quantos atletas nem chegam a chegar no UFC? nem conseguem chegar no UFC. Você entendeu? Então, assim, é uma vida muito difícil, cara. Pra até você chegar, você conseguir chegar num lugar que possa te dar uma estabilidade pra você conseguir viver esse sonho, é difícil.
Mas eu acredito muito no amadurecimento dessa grande liga de luta. Assim como a gente pôde ver como cresceu dos últimos 10 anos, a aceitação das pessoas que assistem, canais específicos, abrindo categorias para as mulheres poderem competir. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos essa evolução será ainda maior. E falando dessa evolução ainda maior, nós vamos falar de UFC 257. Tivemos grandes brasileiras competindo e ganhando performance da noite, né? Tivemos a luta aí de Marina Rodrigues contra Amanda Ribas, que foi uma lutaça. Então, Fernando, o que nós temos a dizer sobre isso?
O UFC 257, que foi realizado na Ilha da Luta, né? Foi o terceiro evento no ano de 2021. Teve como grande destaque a luta principal do Dustin Poirier versus Conor McGregor. Do card preliminar, eu vou dar destaque para duas lutas, que foi o Brad Tavares versus o brasileiro Antônio Cara de Sapato. Cara de Sapato foi o campeão do TUF 3 Brasil, em cima do nosso querido amigo Vitor Miranda. Foi uma luta bacana de ver, porque o preparo do Brad Tavares impressionou bastante. O Antônio Cara de Sapato tentou, a todo momento, encurtar a distância para poder colocar o seu jogo de chão, faixa preta de jiu-jitsu conhecidíssimo aqui no Brasil, em jogo, mas Brad Tavares travou todas as tentativas de queda do Antônio Cara de Sapato. Ele mediu bem a distância, encaixou vários jabs e diretos, manteve a luta em pé e levou a luta para decisão unânime. A outro destaque também que eu dou no card preliminar foi da Juliana Penha, né? A campeã do TUF 18, que venceu a Sarah McCain. Foi um casamento bacana de lutas. A Juliana Penha, que é conhecida pelo seu jiu-jitsu, e a Sarah McCain, que é medalhista olímpica de luta greco-romana, né? A antiga luta greco-romana, que é wrestling. E foi finalizada pela Juliana Penha no terceiro round, por um mata-leão. E foi muito bacana essas duas lutas. Agora, no card principal, começando pela Marina Rodrigues e pela Marina Rodrigues versus Amanda Ribas, que lutaça. Pra mim, foi a melhor luta da noite. A Marina e a Amanda fizeram o primeiro round muito equilibrado, as duas mediram bastante distância, tentaram encaixar golpes só na certeza. Mas no segundo round não deu. O boxe e o Muay Thai da Marina Rodrigues falou mais alto. Ela encaixou um grande golpe na Amanda. A Amanda caiu, até o Herb Dean ia interromper a luta, mas depois ele deixou a luta acontecer. E aí a Marina Rodrigues encaixou a cotovelada e depois logo um cruzado de direita e levou a Amanda Ribas ao nocaute técnico. Na verdade, ela nocauteou a Amanda duas vezes, né?
Exatamente. E a gente viu ali que o árbitro acabou atrapalhando. Ele deu uma chance para Amanda, querendo ou não, porque a Marina já estava comemorando, já tinha saído, quando ele falou que continua. Então ele atrapalhou a Marina, porque ela já ia terminar a luta ali quando estava no chão. Então eu gostaria de saber a opinião da Luana e da Vanessa sobre essa luta, Marina Rodrigues versus Amanda Ribas. O que vocês acharam?
Eu achei uma luta muito boa, né? Várias pessoas estavam falando que são as duas que estavam vindo de destaque, mesmo a Marina tendo perdido algumas vezes e a Amanda vindo de vitórias seguidas. A Marina, na parte da trocação, eu acho ela muito mais experiente que a Amanda. A Amanda evoluiu muito a trocação dela desde a primeira luta até esta, mas ainda a Marina, ela ainda era superior. Eu acho que também da parte de competição, dela ser mais a trocação mesmo, de ser a base dela, né? E já que é o contrário, né? Da Amanda, a base dela, ela melhorou muito de pé, mas a base dela ainda é o chão, ela consegue ser superior no chão. Eu acho do momento, no primeiro round, que ela não conseguiu usar o chão dela, tipo, dominar muito a Marina no chão, eu acho que isso já meio que deu uma frustrada, sabe? Tipo, mesmo ela caçando, ela vindo pra cima, a Marina ainda tava bem fria, sabe? Tentando encaixar, medindo a distância dela, até que aconteceu, né, que ela conseguiu encaixar a mão, né? O fato dela ser dura. A Marina é uma pessoa, parece ser muito fria. Até as outras lutas dela, se você ver as lutas que ela empatou, a última luta que ela perdeu, pra mim ela tinha ganhado, mas, né, ela é uma pessoa muito técnica, assim. Lógico, ainda o chão da Amanda é melhor, mas é uma atleta dura, né? Ela pegou, pô, ex-dona de cinturão, então eu sabia que não ia ser uma luta fácil pra Amanda e não
Amanda
foi, né?
Ela acabou com uma sequência de 4 vitórias, então ela tava ali num bom momento. E será que a Amanda vai ter a mesma dificuldade que a Ronda de quando enfrentar Sim. lutadoras duras de pé? Talvez não vai conseguir segurar o reggae? O que vocês acham?
Eu acho que não. Eu acho que ela vai ficar tranquila. Eu acho que... A Amanda, ela é uma menina com uma energia muito boa, sabe? E eu tenho certeza que, meu, ela vai tirar isso como um impulso pra ela crescer mais, sabe? Porque não tem outra. A gente evolui muito quando a gente ganha. Só que a gente evolui muito mais quando a gente perde. Então eu acho que ela vai voltar uma atleta que... A Amanda, ela é muito talentosa, sabe? Então eu acho que ela vai voltar uma atleta diferente. Eu acho que ela vai voltar uma atleta mais completa. É isso que eu acho.
E Fernando, quais mais destaques nós temos no UFC 257?
Após a luta da Marina Rodrigues e Amanda Ribas, foi a vez do Uzbek Makhmud Muradov subir no octagon e enfrentar o americano Andrew Sanchez. Foi uma luta muito bacana, o primeiro round teve uma atuação muito sólida do americano, né? Que acabou tentando derrubar o Uzbek, mas depois o americano acabou perdendo por nocaute técnico no terceiro round, com um belo de um gancho de direita do nosso querido Uzbek. Falou também movimentada, e o Uzbek Makhmud Muradov venceu o americano no terceiro round por nocaute técnico. Logo depois a gente teve as lutadoras Joanne Calderwood, a escocesa, versus a americana Jessica Ai. Foi uma luta muito bacana também. A Joanna Calderwood é conhecida pela sua trocação, pelo um boxe muito afiado, e a Jessica é conhecida pelo seu ímpeto que ela coloca e impõe sobre as suas adversárias. Após um primeiro round muito disputado, a luta foi um pouco menos técnica no primeiro round, a Jessica pressionou bastante a Joanna durante os 5 minutos, mas no segundo round, depois que foi para a trocação aberta, a Joanna Calderwood, ela acabou colocando o seu jogo de boxe em jogo com um pouco mais de dominância, né, nos rounds, e no terceiro round ela só fez que a americana foi tentar derrubar a escocesa, mas acabou conseguindo só nos minutos finais, não foi suficiente para poder terminar a luta com vitória. A Joanna Calderwood acabou vencendo por decisão unânime dos juízes, logo de 30-27, 30-27 e 29-28. Após essa luta, a gente teve o co-main event, que foi o Michael Chandler, né? Michael Chandler, americano, que veio do Bellator com uma pompa muito grande. Lembrando que no Bellator ele perdeu para o brasileiro Patrício Pitbull. Ele veio já lutando, já veio já com a pompa muito grande, já como substituto da luta do último disputa de cinturão do Khabib Nurmagomedov versus Gate. Acabou sobrando para ele o sexto do ranking, o neozelandês Dan Hooker. Foi uma luta bacana também, mas o Dan Hooker, na minha opinião, não conseguiu colocar o jogo dele em prática. Ele é um contra-golpeador. Michael Chandler caçou ele dentro do octagon, se sentiu confiante. Como você tem esse jogo de derrubada, a pessoa fica um pouco mais ligada nas tentativas de queda e acaba, às vezes, deixando a trocação de lado. Acho que foi isso que faltou do Dan Hooker. Ele não subiu muito a sua guarda fechada e o Michael Chandler acabou encaixando um belo de um golpe de direita no tronco, e depois veio logo cruzado de esquerda e nocauteou o Dan Hooker no primeiro round. E depois que ganhou, já chamou Deus e o mundo para poder lutar contra ele, porque ele já não sabia quem seria campeão ou vitorioso da luta principal. Desafiou o Conor McGregor, desafiou o Khabib Nurmagomedov, desafiou todos da categoria, mas foi uma bela porta de entrada aí pro Michael Chandler.
Ganhou performance da noite,
né? Na luta principal, ganhou performance da noite. Luana e Vanessa, qual dessas lutas que vocês gostaram mais?
Eu gostei do Chandler.
Você gostou mais da luta principal ou do Michael Chandler no Common Event? E você, Vanessa?
Eu também.
Luana e Vanessa gostaram do Chandler. Na luta principal, a gente teve Dustin Poirier enfrentando Conor McGregor. Conor McGregor dispensa comentários, o maior falastrão e um dos mais rentáveis lutadores, ou talvez até o mais rentável lutador na história do UFC, subiu no octagon para fazer o evento principal do UFC 257. A luta no primeiro round, o Conor, ele dominou a luta, ele conseguiu dominar o centro do octagon, conseguiu colocar o seu jogo em pé jogo em pé, dominando o jogo. Quando parecia que ele ia disputar mais um treino, não uma luta, o Dustin Poirier usou toda a sua sabedoria que ele aprendeu desde a última vez que foi nocauteado pelo Conor até hoje, e colocou o seu jogo, o seu wrestling em jogo, e colocou o Conor de costas no chão, evitando que o pior acontecesse no primeiro round. No segundo round, o Conor voltou um pouco mais agressivo, dominando o octagon, encaixando diretos, dominando a distância. Só que depois de alguns chutes na sua panturrilha direita, na sua base, o Dustin Poirier quebrou um pouco a base do Conor McGregor, encaixando belos
pouco
golpes.
Não, quebrou
seu box,
muito.
Quebrou bastante.
É, porque o McGregor, ele precisa ter a base forte para ele bater, né? E o Poirier foi muito inteligente, fazendo uma coisa que eu acho que ninguém fez contra o McGregor. Ele quebrar a base da perna.
Muito, ele lembrou muito a luta do José Aldo contra o Petr Yan.
É.
José Aldo, quando ele fez o que Dustin Poirier fez com o McGregor, finalizou a luta.
Cara, ele foi muito inteligente. Ele fazia o McGregor dar uma puxada pra trás, pra jogar o peso pra trás, pra ele chutar na frente. Cara, ele foi muito inteligente.
E aí acabou que ele venceu essa luta com nocaute técnico no segundo round. Todos estavam esperando que o Conor, acho que até o próprio, principalmente o próprio Dana White, estava esperando que o Conor McGregor ganhasse para tentar convencer o Khabib a voltar de sua aposentadoria para lutar contra ele. Acabou que foi um balde de água fria nos planos do Dana White. Eu acho que o Khabib Nurmagomedov pediu pro Dana White antes dessa luta o Charles do Bronx. O brasileiro tá vindo de 8 vitórias consecutivas. O Khabib Nurmagomedov, ele é muito justo nas suas palavras, ou pelo menos aparenta ser, e eu acho que pra ele o único que merece a lutar contra ele novamente seria o Charles do Bronx, mas não seria rentável pro UFC, e quanto seria rentável o Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov 2. Só uma nota legal de se falar, é que nesse UFC 257 se tornou o segundo maior em vendas de pay-per-view, com 1 milhão e 600 pacotes vendidos, né? Passando a se tornar o segundo maior e só foi superado pelo McGregor versus Diaz 2, que tem 1.650.000 pacotes vendidos. Muito dinheiro no bolso aí do UFC e dos lutadores, hein, Di?
Ele vende e muito bem. Podem falar o que for, mas ele sabe
Sim,
fazer o marketing
dele.
Com
certeza. Na nossa imagem veio o Chelsone como um dos primeiros falastrões aí, que teve a imagem com a Anderson Silva para nós brasileiros mais marcante, mas para mim no UFC é o Conor. Ele conseguiu chamar a atenção de quem não assiste, quem não acompanha o UFC. Então hoje ele é o lutador mais bem pago do UFC. Nessa luta ele arrecadou aí 5 milhões, é 5 vezes a mais do que o Justin ganhou, só para a gente ter uma ideia de como ele alcança publicidade, ele alcança marketing.
Ô, Diogo, sim. Mas se você parar para pensar, ele não é só o mais vendável, vamos falar assim. Ele é o cara que ele quebrou tabu no UFC. Ele foi o único cara que conseguiu lutar boxe no UFC. Contra o Floyd.
Isso é verdade.
Ele quebrou barreiras, né?
O Anderson Silva tentou várias vezes lutar contra o George Jones, né? Que lutou agora com o Mike Tyson e não conseguiu de nenhuma forma que o Dana White liberasse ele. Já o Conor conseguiu contra o Floyd
ele
no meio de um contrato.
Único, ele foi o único. Aí várias pessoas tentaram ir na bota, mas aí o UFC barrou. Então, tipo, o cara não é só... O cara é um ícone. O cara ele não é um lutador, só um lutador. Porque ele pode ser falação o que for, mas ele fala e faz.
Exatamente.
Essa foi a luta que ele não conseguiu fazer. Mas se você parar pra pensar, ele tava 2 anos praticamente parado. Todo mundo em atividade, o cara tava parado, sem competir. Não adianta falar que não. Quando você fica muito tempo parado, você sente. Não adianta falar que não.
Só ganhando dinheiro, né?
Só, é isso mesmo. Então, tipo, se você parar pra pensar, você vai ver como ele... Eu tenho certeza que quando ele voltar, ele vai voltar... Tanto que ele tá louco pra voltar já. Ele vai voltar outra pessoa.
É, e nessa luta...
Porque ele já tá outra pessoa.
E nessa luta de boxe, né, contra o Floyd Mayweather, que aconteceu no ano de 2017, né, considerada a luta do dinheiro, ele achou um falastrão bem maior do que ele e que invicto, né, que aceitou essa luta já sabendo que ia vencer, E o Conor, mesmo sendo nocauteado, ele faturou 30 milhões de dólares. E o Floyd, 100 milhões de dólares. Então, o cachê do boxe ainda é estratosférico, pensando em MMA, mas dentro do universo do MMA, ele é o lutador mais bem pago, ele é o lutador que quebrou a banca, quebrou as barreiras, e vai ser difícil alguém conseguir alcançar esse posto que o Conor alcançou.
Por isso que todo mundo,
certeza, todo mundo vai fazer a terceira luta. E por isso, com certeza, o Poirier vai fazer a terceira luta contra ele, porque o Poirier, nessa luta, faturou $1 milhão, que é uma bolsa que geralmente ele fatura 150 mil. Então ele vai querer fazer a terceira luta contra o McGregor, com certeza.
Todo mundo quer que tenha outra luta. Imagina eles.
Até eu queria, né?
Eu também.
Você enfrentaria Didi com seus chutes baixos, aí seus low kicks?
O chute passar, aquela esquerda dele vai passar raspando, já caí, virei o olho. Quantos milhões?
Eu acho que a melhor pergunta é: por $1 milhão, você aceitaria lutar com ele?
Eu fazia ele aceitar, Luana.
Se eu não tiver que gastar 500 mil pra refazer a face, eu aceitaria.
Não.
Meu, movimentação você tem. Perna rápida também. É só você ficar os primeiros minutos lá, pra aqui e pra lá. Quando vinha um sopro, você
Brincadeiras
à parte, a gente sabe que o universo do mundo das lutas é um universo sério, apesar de rolar, pra alguns atletas, tem um faturamento bem expressivo, mas é um universo muito sério. Nós estamos falando que pouquíssimos atletas conseguem alcançar esse porte desses valores, né? Os valores ainda são extremamente baixos para os competidores, porque os competidores têm toda a sua equipe multidisciplinar, tem o seu dia a dia, né? Então ainda precisamos melhorar para quem está lá na base, mas é bom saber de quem alcança o topo, né? O Conor teve uma carreira meteórica em 7 anos, ele alcançou tudo isso que nós estávamos falando. Ele, quando foi descoberto lá em 2013 na Irlanda, ele era encanador, né? Ele treinava boxe, treinava kickbox, mas era encanador para poder sustentar a sua vida, e a partir de 2013 tudo começa a mudar. Então, respeitar todos os profissionais que estão dentro dessa área. Aproveitando esse momento, nós vamos agora para o nosso Top 5.
Top 5!
O Top 5 é a escolha que nós temos dos 5 melhores lutadores, das grandes referências do mundo do MMA. E qual será o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
No nosso Top 5 de hoje, nós iremos listar 5 lutadoras dentro do UFC que ganharam mais vezes pela via rápida, ou pelo nocaute, ou pela finalização.
Então, no nosso quinto lugar vai para...
No nosso quinto lugar ficou com a Cristiane Ciborgue Justino, a nossa querida Cris Ciborgue. Ela tem 26 lutas no seu cartel, onde dessas 26 lutas, 23 vitórias, 2 derrotas e 1 no contest. Dentro do UFC, ela fez apenas 7 lutas, mas dessas 7 lutas, 4 foram por nocaute. O destaque para o nocaute dela foi na sua estreia no UFC 198, que ganhou da americana em apenas 1 minuto e 21. E com isso ela leva o nosso quinto lugar.
A Cris Ciborgue chegou a ficar 13 anos invicta. Isso é um número extremamente expressivo. E o nosso quarto lugar vai para...
No nosso quarto lugar fica para a canadense Gillian Robertson. Ela tem 25 anos e tem 14 lutas no seu cartel. Dentro desses 14 lutas, 9 vitórias e 5 derrotas. No UFC, ela fez 9 lutas, sendo que das 9 lutas, ela tem 6 vitórias, sendo que das 4 vitórias, sendo das 6 vitórias, desculpa, 4 vitórias por finalização e 1 por nocaute. A seu destaque foi para a chave de braço na sua estreia do UFC contra a escocesa Emily Edwards, no UFC Tuff Finale. Por isso que ela fica com o nosso quarto lugar.
E o nosso terceiro lugar vai para...
O nosso terceiro lugar é um terceiro lugar polêmico, porque empatou com o nosso segundo lugar, mas a nosso critério de desempate foi que o nosso segundo lugar teve vitórias mais rápidas. Então, o nosso terceiro lugar fica para a Jéssica Andrade, a nossa querida Batistaca, a paranaense de Umuarama. Ela tem 29 lutas no seu cartel, 21 vitórias e 8 derrotas, sendo que das suas 18 lutas... que ela fez no UFC, 12 foram por vitórias, foram 4 nocautes e 2 finalizações. O destaque é o nosso querido, a nossa querida Batistaca fez contra a Rose Namajunas no UFC 237, que lhe rendeu o cinturão do peso palha com um golpe que leva o seu apelido, com a Batistaca. Por isso que ela fica no nosso
Jéssica
terceiro lugar.
Jéssica Batistaca, grande referência da nova geração do MMA brasileiro. E o nosso segundo lugar vai para...
O nosso segundo lugar vai para a americana, medalhista de bronze das Olimpíadas de Pequim de 2008, a Ronda Rousey, a nossa querida Rhodey. Ela fez 14 lutas de MMA, sendo 12 vitórias e 2 derrotas. Ela que foi a pioneira dentro do MMA feminino, dentro do UFC, com 8 lutas. 6 vitórias delas que ela teve foram 3 por finalizações e 3 por nocaute. O destaque foi a finalização com apenas 14 segundos na americana Cat Singano, no UFC 184, com o seu golpe predileto Armlock.
É a Ronda, que é o grande destaque das modalidades olímpicas, que migraram para o MMA, uma grande judoca e que criou praticamente a categoria feminina dentro do UFC. E o nosso primeiro lugar vai para...
No nosso primeiro lugar, Estalo, solta um solo de bongô. O nosso primeiro lugar fica para a brasileira, a monstro consagrado com 2 cinturões, a primeira brasileira com 2 cinturões dentro do UFC, a Amanda Nunes. Ela tem 24 lutas no seu cartel, sendo 20 vitórias e 4 derrotas. Dentro do UFC são 14 lutas, dessas 14 lutas foram 9 vitórias, e dessas 9 vitórias rápidas foram 6 nocautes e 3 finalizações. O destaque da vitória dela foi contra Ronda Rousey no UFC 207, um nocaute onde ela era azarão no primeiro round. E, para mim, o nocaute mais assustador de todos os tempos foi contra a Chrissy Vogue no UFC 232. O engraçado e o mais legal de ressaltar nessas duas lutas dela é que nas duas ela era na casa de aposta azarão de 1 para 4. Ou seja, era 4 vezes, no mínimo, azarão perto dessas duas lutas. E com isso ela fica com o nosso primeiro lugar.
É a Leô, Amanda Nunes, dona... 2 cinturões.
Eu tenho aqui uma menção honrosa, Didi. Eu vou fazer uma menção honrosa com a Rose Namajunas, que ela também tem 4 vitórias por vias rápidas dentro do UFC. Foram 3 finalizações e 1 nocaute. Ela também foi a detentora do peso palha. Mas tem várias outras lutadoras com 4 finalizações ou nocaute dentro do UFC. Mas a Rose Namajunas, pelo fato de ter sido detentora de um cinturão, ela fica com nossa menção honrosa dentro do UFC aí, da nossa lista. O que vocês acharam, Luana e Vanessa?
Eu gostei.
Eu também. Que eu acho que a Cyborg devia estar um pouco mais alta.
Eu também
porque,
acho.
Meu, ela é muito sinistra. Porque, na moral, pra mim, quase não existia MMA, tipo, feminino se não fosse Cyborg. Tipo, ela é uma lenda. Mesmo que ela perdeu o da Amanda. Amanda, tenho que falar dela. Mas eu acho que uma das mais... A mais sinistra de todos os tempos, pra mim, é a Cyborg.
Pra mim, a Cyborg é a melhor de todos os tempos.
Pra
de,
mim também,
não porque... tem nem comparação. Mas é que como é uma coisa mais exata, né? São números, quem teve mais, uhum. Aí a Amanda teve mais do que a Cyborg. Então, não teve nem como eu colocar ela na frente.
Verdade.
Não, mas a Amanda também, primeiro, não tem nem que discutir. Deixa ela lá. Não vamos ser contra isso não, tá doido?
Muito bem. Esse foi o nosso Central das Lutas. Foi um grande prazer estar com você, Luana, Dredd, Vanessa. Nós vamos encerrar o nosso podcast. Eu sou Diogo Silva, @ Diogo Silva TKD.
Eu sou Fernando Grasso, @ Fernando Grasso 13, Grasso com 2 S. E foi uma honra estar com vocês aqui. Valeu, Vanessa. Valeu, Luana. Valeu, Didi. Até a próxima.
Falou, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Luana Carolina, Instagram Luana Dredd. E foi um prazer falar com vocês novamente.
Muito obrigado pelo convite. Eu adorei estar batendo esse papo aqui com vocês. O meu nome é Vanessa Mello, meu Instagram é vanessamello_UFC.
E esse foi o nosso Central das Lutas. Esperamos vocês na próxima. Até mais.
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.